da Rede Marista, somos dos Centros Sociais Tecnológicos da Rede Marista, e nós viemos aqui apresentar para vocês um pouco do nosso trabalho com software livre nos três centros sociais que compõem esses espaços de uso tecnológico, de formação tecnológica na Rede Marista. Aqui hoje nós vamos mostrar para vocês o Polo Marista de Formação Tecnológica SESMAR, que é um espaço que está situado no bairro Mário Quintana, zona norte, nordeste de Porto Alegre, tá? E também o espaço do CEMID, que fica em Santa Maria, na Nova Santa Marta, também uma zona periférica da cidade de Santa Maria. Mais recentemente, nós inauguramos o CRC Viamão, que fica na cidade de Viamão, no espaço Aparecida das Graças, né? Então, a gente vai estar mostrando um pouco do nosso trabalho lá e como a gente utiliza o software livre para estar fazendo esse nosso trabalho. E, para isso, eu vou chamar aqui o Maurício, que faz parte da equipe que faz um software, desenvolve um software chamado Prisma, que é um software de gestão de centros sociais.
Fala aqui. Alô? Bem, então, boa tarde a todos. Como dito pelo colega Felipe, nós somos da instituição Marista, nós trabalhamos na área social da instituição e nós viemos aqui, então, para mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Tá? Então, pode passar o slide, por favor. Então, a instituição Marista, para quem não conhece, é uma instituição educacional. A província do Rio Grande do Sul, ela detém a gestão sobre colégios, escolas sociais e centros sociais. E, então, no SESMAR, que é uma das unidades sociais onde nós trabalhamos, e é uma pizza de três fatias. Temos uma escola social com bolsas de 100% de gratuidade. Temos o socioeducativo, que são projetos sociais que procuram oportunizar os jovens da comunidade com diversos tipos de projetos, dentre eles o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que segue as normas e as políticas da assistência social. Bom, então, uma das fatias do SESMAR é o Polo Marista de Formação Tecnológica. Lá é onde estão localizados os projetos sociais de tecnologia. O principal objetivo é oportunizar os jovens a ter uma oportunidade e fazer um pré-ingresso no mundo do trabalho usando tecnologia. Então, como vocês podem ver, nós temos nove projetos atualmente que funcionam no Polo. O CRC, o Centro de Recondicionamento de Computadores, o Deprotec, que tem três grandes braços, que é a fábrica de software, a
Robótica livre
e a comunicação. Logo após, os colegas vão falar um pouquinho mais sobre cada um desses projetos. Então, a fábrica de software consiste, utilizando software livre, oportunizar e ensinar os jovens a desenvolver softwares. Hoje, nós possuímos já vários projetos em andamento lá com os jovens envolvidos. E, então, tem Robótica Livre, o Prisma, que é um software que eu vou explicar em seguida. Temos o Alquimia, que é uma parceria com o Ministério Público. E tem o projeto das redes livres, MetaArte.
A gente vai falar um pouco sobre cada um ao decorrer da palestra.
Pode passar o slide, por favor.
Essa é a localização do nosso centro social aqui em Porto Alegre, dentro do bairro Rubem Berta. Esse bairro tem em torno de 100 mil habitantes, sendo que 36% dessa população é jovem, e são jovens com vulnerabilidade social. Então, a gente procura propiciar esse jovem que ele não vá para caminhos que não são bons, né? Então, a gente quer captar esses jovens antes que o crime possa oferecer outros caminhos melhores. E lá dentro, a gente encontra muitos jovens que faltava só uma oportunidade, e é isso que a gente quer propor para eles, a oportunidade de eles conhecerem, de eles terem acesso a um novo mundo, que talvez eles não teriam se o centro social não estivesse lá naquele meio, que é o mundo da tecnologia. Pode passar o slide. Eu sou o Rafael, eu trabalho principalmente na área da robótica, e vou falar um pouco sobre a robótica educacional. Tá? A gente se baseia em softwares livres, né? Porque dá toda essa ênfase de colaboração, e nossa base principal é o Linux. Nosso laboratório está instalado todo com o sistema do Ubuntu, e a gente, através desse sistema, consegue, nas turmas iniciais, tratar principalmente a questão de entrada e saída da porta paralela, fazer piscar os LEDs, uma automação com uma forma bem fácil através do uso do software livre, que um software proprietário deixaria tudo fechado e a gente não teria como fazer isso. Numa segunda etapa, aqueles alunos que têm um maior estudo, um maior desenvolvimento na área da robótica, eles começam já a utilizar a placa Arduino, que se baseia principalmente no hardware livre. Ou seja, eu tenho uma plataforma de desenvolvimento para fazer automação que usa toda a questão da comunidade. Toda a comunidade ajuda a desenvolver essa plataforma, toda a comunidade cria softwares para essa plataforma e os nossos alunos começam a observar projetos criados com essa plataforma e começam a interagir com esse mundo de colaboração, usando, claro, a questão do software e do hardware livre. A gente utiliza da sucata eletrônica como matéria-prima para criar esses projetos dentro da robótica, dando destinos corretamente certos para o lixo eletrônico, eliminando um grande problema que a gente tem na sociedade atual, né? Então, lá nós tínhamos uma associação de catadores, verificou que tinha muito lixo eletrônico nessa associação, e o Polo Marítimo de Formação Tecnológica começou a fazer a coleta desse material e utiliza daí, tanto como meta-arte, que o Algir vai explicar também que em Santa Maria eles fazem bastante, quanto na robótica livre. Focando sempre para que o nosso aluno possa entender que o mundo do software livre é um mundo colaborativo. Tu tem um projeto, tu pode expor esse teu projeto, tu pode pegar ideias de outros projetos para construir coisas que melhorem a nossa sociedade e resolvam problemas da nossa sociedade. E a gente consegue perceber isso, né, Márcia? A Márcia, coordenadora, está aqui. Na apresentação do final dos trabalhos, todos os grupos de alunos querem entender como é que o projeto do outro funciona, querem poder contribuir na apresentação, querem poder saber o que está rolando no projeto do colega e queria que o colega dê dicas no projeto dele, instigando bem essa questão de uma visão de um mundo colaborativo. Essa é a palavra certa na parte da robótica. Aqui temos algumas fotos. Ali na esquerda, então, o grupo de alunos fazendo um momento inicial antes da aula. Está todos os grupos reunidos, a gente está tendo algumas orientações. À direita tem um outro colega meu, o Nederson. Ele está trabalhando num dos projetos. Pode passar. Nosso espaço de trabalho ali com bancada de furadeira, de mesa, esmeril. E à direita é um projeto usando o Arduino ali e controlador de motores com o cooler e tal. Isso é o que a gente propicia de software livre dentro da robótica.
Bom, então aqui é a parte do Prisma. Resumidamente, Prisma é um software, foi construído dentro da instituição Marista. O principal objetivo dele, então, é fazer a gestão das unidades sociais, envolve projetos, educandos, educadores, matrículas, todo o atendimento, desde o ingresso até o egresso do jovem nos projetos das unidades sociais Maristas. É um software livre, foi registrado, por isso do R virado, que é a licença LPM, licença pública de marca, que qualquer entidade, seja filantrópica ou não, vai poder fazer uso do software. Pode passar? Então, aqui são algumas ferramentas que nós utilizamos no desenvolvimento do sistema, boa parte delas livres, todas gratuitas. Então, a diagramação com dia, o java.net foi o repositório do versionamento dos códigos-fontes, BROffice, LibreOffice, o Planner para fazer a gestão e distribuição de tempo e recurso, ferramentas Google diversas, entre Google Drive, calendário e etc. As linguagens, então, é PHP, JavaScript, HTML, por ser um software web. O NetBeans como ferramenta para desenvolvimento do software, mas também já usamos o Jean e o Bluefish, né? O PHP como a linguagem principal, o banco de dados MySQL, junto com o LAMP, né? Que é o pacote que oferece o MySQL, PHP e tal. O Workbench como ferramenta para a gente poder fazer a conexão com o banco de dados e manipular, e etc. PHP MyAdmin, o GIMP para imagens, o Git é o versionamento do software, E outros, como recentemente a gente começou a usar, que é o Asana e o Trello, que é para fazer bug tracking e etc. Mas uma boa parte desses softwares são livres, e os computadores, os sistemas operacionais que durante todo o projeto são derivados do Linux. Pode passar, por favor. Então, aqui é só uma tela simples. Claro que não dá para mostrar todo o sistema, mas é uma tela que mostra a página inicial, com cabeçalho, menu, conteúdo. Pode passar. E aqui é o passo 1 de 6 passos que tem, que é a parte do registro da matrícula ou do atendimento, né? Então, aqui é o passo 1, que dados cadastrais e assim por diante. Pode passar.
Antes de começar a parte da rádio Conexão Livre, eu só queria comentar também que a sucata que a gente recebe no SESMAR é muita sucata vinda de computadores. Tá? O projeto CRC é um projeto bem conhecido pelo pessoal que está dentro do governo federal. É computadores, centro de recondicionamento de computadores. Eu comecei trabalhando nesse projeto, hoje trabalho na robótica, mas é um projeto muito bonito. A gente recebe computadores que o governo está trocando por máquinas novas, seriam descartados. Esses computadores vão para o nosso centro, a gente, junto com os alunos da comunidade, formando esses alunos para ter uma profissão, né, no caso de recondicionamento, de manutenção de computadores, a gente ensina eles a organizar, limpar, preparar, testar, montar, remontar os computadores, instalar software Linux, é claro, para ir para órgãos como biblioteca, escolas, centros comunitários, e tirando esse material que seria lixo, né? Então, o projeto ele abrange 3 coisas, que é tirar o lixo eletrônico da rua, ajuda a formar jovens na sua profissionalização e também ajuda o governo na questão de não precisar comprar micros novos para botar numa escola. Ele pode reutilizar outros computadores com um software um pouco mais enxuto, que é o que o Linux nos propicia, né? Atingindo essas 3 áreas. Esse é o projeto CRC, que está inserido dentro do Polo Marista de Formação Tecnológica.
Bom, pessoal, então agora a gente vai chamar aqui o Juliano. O Juliano trabalha na Rádio Conexão Livre e faz parte do nosso um projeto que já não é tão recente, já tem quase 2 anos, de educomunicação.
Então, eu sou o Juliano, né? Como o Rafael falou antes, né, um dos principais objetivos do Polo é resgatar jovens da comunidade, né? E eu, sim, sou um jovem lá da comunidade, né? Fui resgatado pelo Polo, né? No caso, e faço parte desse grupo, né? Então, um breve histórico da rádio, né? A rádio foi uma ideia que já tinha surgido no SESMAR, mas só que no ano de 2006, né? Mas só que com uma frequência FM, né? Só que na época a Anatel não avaliou o processo, né? Não, aí não vingou. Não foi possível tornar uma rádio comunitária, né? E aí... Desculpa aí, velho.
Então, em 2006 teve esse pedido de outorga de uma rádio e não saiu, mas a gente ficou com uma quantidade de equipamento quase suficiente para ter uma rádio completa. Bastante equipamento de rádio, inclusive transmissor FM, inútil naquele momento, porque nós não tínhamos como fazer a tal da rádio por não ter o licenciamento necessário.
Sim, e aí durante o FISLEY 12, né, estava acontecendo aqui na PUC mesmo o terceiro encontro de redes livres da América Latina. E aí é onde o Polo de Formação Tecnológica entrou em parceria com a ASL de implantar uma rede livre lá na comunidade, né, que é uma rede livre baseada numa topologia mesh, né? E um dos serviços dessa rede era ter uma rádio, né? Fazer com que a comunidade se conecte na rádio sem depender de internet, né? Esse é um dos principais objetivos da rede também, fazer com que a comunidade se comunique sem depender de internet. E aí, mas só que aí a gente acabou focando mais pro lado da rádio, né? Ainda tem um projeto Redes Livres, né? Funciona, está funcionando, mas aí a gente focou mais na questão da rádio, no caso, entendeu? E aí a gente já cobrimos diversos eventos. No caso, ano passado, a gente teve oficinas de educomunicação aqui com o pessoal que já faz educomunicação lá em São Paulo, que é o projeto Cala a Boca Já Morreu, né? Aí a gente, a partir do ano passado, que a gente começou mesmo a aprofundar mais em questão de rádio, de programação, tudo. E um dos projetos lá que chama muita atenção nossa é um projeto que é Era Uma Vez, é o nome do projeto, onde a gente trabalha com crianças do SASE, estimulando a linguagem do português, né? A gente leva eles lá para a rádio, estimula com que eles aprendam a ler, a ter perda a vergonha de falar, assim, né? Entendeu? E um dos alvos públicos, né? O público-alvo da Rádio Conexão Livre é o grupo de comunicação do Deprotec, que faz comunicação, eles usam a rádio como uma ferramenta de comunicação social, e estimulando e fazendo com que a gente saia de lá críticos, uns boas pessoas, né? E um dos últimos projetos lá da Rádio Conexão Livre, pode passar um pouco? No caso, esse aí é o espaço, né, onde a gente trabalha lá. Pode passar mais um? Pode passar. No caso, a primeira foto lá de cima, ó, um dos últimos projetos é a Totem Rádio, né, que a gente desenvolveu lá. É uma rádio móvel. O objetivo, né, dessa rádio móvel é fazer com que a rádio vá até a notícia, né? Não como a notícia vai até a rádio, né? Como acontece. No caso, aquela Totem Rádio, ela é portátil, pesa 20 quilos. No caso, a gente pode levar para dentro de uma sala de aula, né? Estimulando a educação, comunicação. E acho que, né?
Quem quiser ver a Totem Rádio funcionando, ela está em exposição ali na área de mostra, próximo da robótica, né? Ali na frente dos grupos de usuários, está a Totem funcionando ali, o Juliano eventualmente está ali, a gente está se desdobrando entre a sala Paulo Freire ali também, que a gente está mostrando o nosso projeto de educomunicação. Mas o que aconteceu na rádio, esse processo que o Juliano falou, a rádio era um projeto filho da Rede Livre, que é uma rede wireless, como Sim. o Juliano falou, para levar conteúdo para o bairro. Em algum momento, a gente se deu por conta de que a gente precisava de conteúdo mais dinâmico, mais vídeo, mais áudio, mais conteúdo multimídia. E daí a gente pensou, uma rádio é o canal a gente fazer. E começamos a fazer uma rádio de uma forma muito doméstica, com um computadorzinho bem simples, um computador...
Que era até doado, né? Foi até doado, né?
É, um computador do CRC, é, que nós pegamos lá. Até hoje, nossos computadores são todos recondicionados. Mas um computador bem simples... E começamos a fazer uma rádio. Nós não sabíamos da existência desse projeto em 2006, de rádio e tal. Isso foi tudo muito depois, isso há um ano e meio, dois atrás, Sim, né, Juliano? Isso aí. E daí a gente começou a fazer a rádio e começou a tomar um corpo tão grande que se tornou maior do que o projeto da Rede Livre, que era o projeto que abarcava a rádio, mais um monte de coisa embaixo. Então, a rádio hoje ela tem vida própria. Na realidade, ela se tornou um projeto tão grande ou maior do que o da Rede Livre e desdobrou em um curso de comunicador social, que hoje nós temos lá, que faz parte de um projeto chamado Deprotec. E daí o pessoal trabalha, a gente se descobriu fazendo uma coisa chamada educomunicação, que a gente já fazia e não sabia que esse era o nome do negócio que a gente trabalhava. E acabamos entrando, estudando mais sobre esse processo, e hoje a gente tem uma rádio educomunicativa, é isso que a gente faz lá dentro da rádio.
E a relação, né, da Rádio Conexão Livre com o software livre é que a rádio toda funciona, toda ela com software livre. Desde a parte da edição, dos programas, do software de edição, que a gente usa o Audacity, ao software que a gente faz para subir, né, que é o Farezilla. E sobe ele na plataforma WordPress, que também é livre, né? Entendeu? E é essa a nossa relação. Ela funciona toda com software livre.
Para quem quiser dar uma olhada na rádio, no conteúdo, nós temos programas gravados, tá? Os podcasts, é radioconexãolivre.org, é o nosso endereço.
Então, deixa eu passar aí. E aí, como atualmente, né? Atualmente a rádio vem fazendo diversos programas. Tem um programa que é o Psiconecto, que é uma psicóloga lá da instituição, que ela atua como uma psicóloga virtual, por exemplo, né? Tem os temas que ela trabalha com nós na instituição, que ela também trabalha em áudio, né? Os mesmos temas que ela trabalha com nós, ela trabalha em áudio também.
Isso funciona... ao longo do processo, a Ana Luísa, que é a psicóloga lá, que faz esse projeto conosco, em algum momento disse, olha, eu quero fazer... A gente fez um chamado de quem gostaria de fazer parte da rádio, que a rádio era uma estrutura do centro social, estava a serviço da comunidade do centro social... E a Ana Luísa prontamente disse, eu gostaria de fazer um programa sobre psicologia. No processo foi criado a caixinha das dúvidas, onde qualquer pessoa que pode escrever sem se identificar ou se identificando, enfim, é livre e posta lá a sua dúvida. E a Ana responde todas essas dúvidas nos Psiconectos, que é o programa de psicologia. Tem bastante conteúdo bem interessante que vocês podem estar escutando, se divertindo, porque ela trabalha de uma forma bem descontraída, com principalmente questões de juventude, e é uma ótima ferramenta também para usar nas escolas de vocês, que trata de temas pertinentes, assuntos jovens, que na realidade, para quem trabalha com um jovem, está sempre em pauta, são assuntos bastante atuais e tratado de uma forma muito, muito tranquila. É bem interessante o projeto. Além do Comunique, né, Juliano?
Sim, Comunique.
Acho até que o Rômulo quer falar um pouquinho do Comunique para nós.
Chega aí, Rômulo.
O Rômulo faz parte do curso de Protec, fez parte, hoje ele é voluntário da Rádio Conexão Livre. Ele está pego aqui de surpresa, ele não sabia que ele viria para cá, mas ele pode falar um pouquinho para nós como é que funciona. Então, ele fez a parte da primeira turma já da rádio, que se desdobrou para esse curso de comunicador social. Ele hoje é formado pelo curso de comunicador social e atua na rádio como voluntário.
Muito boa tarde. O Comunique, exatamente, o nome Comunique veio de nós mesmo ali no meio do grupo, né, que nós do Deprotec, como comunicadores, nós éramos só o grupo da comunicação. Para não ficar um nome muito grande, a gente escolheu Comunique. Quem escolheu foi um dos ex-integrantes, né, que tinha mudado para a fábrica de software, e a partir dali a gente começou a trabalhar com a rádio, a gente começou a fazer os programas, a gente começou a escolher os temas dos programas que a gente ia fazer, e nós éramos em cinco, seis pessoas, e eram programas bastante, com temas bastante relevantes, né? Eu não vou lembrar dos temas agora, mas acho que o primeiro programa foi sobre preconceito racial, acho que mais racial, E foi um dos programas, inclusive foi um top 10 com celebridades bem, né, e... como é que eu posso dizer, celebridades mais esquisitas, assim, mas atualmente eu, na função de voluntário, estava fazendo com mais dois educandos, que era da segunda turma de Protec, ali, da comunicação, programas ao vivo, debates ao vivo que a gente fazia de uma plataforma de streaming, que era o Stream. E lá a gente fazia tudo ao vivo, a gente falava sobre tudo. Obviamente que, né, a gente vamos diminuindo, né, os palavrões e tal, não podia falar muito palavrão ali, afinal estava tendo Sesmar. E eu gostei muito de fazer a rádio, ainda gosto, né, de fazer os programas da rádio, de tal os programas. Eu acho que só, né, ser pego de surpresa não é bom, Felipe, obrigado.
Bom, então, esse foi o Rômulo. E agora nós passamos para o Algir, que é do Centro Social Marista de Santa Maria. Ele trabalha no CEMID, que é o Centro Marista de Inclusão Digital.
Muito bem. Então, lá em Santa Maria, tem uma região chamada Nova Santa Marta, onde os irmãos maristas abriram uma grande obra social. E desde 2007, a gente tem o Centro Marista de Inclusão Digital, que tinha por objetivo ainda a promoção da inclusão digital. A gente acredita que, a partir da inclusão digital, a gente possa estar contribuindo para fazer a inclusão social das pessoas. E esse é o foco, talvez, que a gente vai estar dando mais ênfase, que todas a gente faz um trabalho muito semelhante que o pessoal do SESMAR faz, que é a reutilização do lixo eletrônico. E esse lixo eletrônico ele é utilizado nas nossas oficinas. Né? E o pessoal aprende, a gente vai estar mostrando o que você pode fazer com o lixo eletrônico, mas tendo como ponto de vista que não é somente montar uma máquina ou montar um projeto de robótica ou a criação de algo, mas o importante é que está contribuindo para a transformação da vida desses jovens que estão inseridos no centro ou que estão participando, então, das oficinas. E o primeiro espaço que nós temos é o telecentro. Você pode passar, por favor? O telecentro, que é um espaço, a Nova Santa Marta é um complexo de 7 vilas, né? Uma região bastante periférica, com bastante dificuldades, né? E o pessoal, nós temos o telecentro onde o pessoal faz acesso, então, à internet. Uma forma deles estarem se incluindo socialmente, incluindo nesse mundo digital, e é bastante visitado. Abre às 1 da tarde e vai até às 9 da noite. E o espaço onde o pessoal vai fazer a sua pesquisa, vai se inserir, né, nas mídias sociais. E é um processo muito importante. Eu creio que são aproximadamente 25 mil pessoas que moram nessas vilas, e uma parcela pouca, 2, 3%, que tem acesso à internet. Então, o telecentro ele é bastante útil nesse sentido, de incluir as pessoas no mundo virtual. Mas não basta somente disponibilizar o espaço para as pessoas fazer o acesso. É importante estar garantindo que as pessoas possam estar se aperfeiçoando e aprendendo a utilizar essa ferramenta da melhor forma possível. Por isso, tem algumas oficinas, né, que é, por exemplo, o curso de informática básica, são para jovens que estudam na escola, no turno da manhã. À tarde, eles ficam conosco. E também, na sequência, a gente pode ver aí que tem um curso de informática para moradores da comunidade. E nós tivemos, no ano passado, um senhor de 82 anos que fez o curso. E é bastante gratificante, porque são pais, são avós, são mães que viveram um tempo que não tinha as tecnologias mudam muito rápido, e até para as condições de vida deles, não têm oportunidade, não tiveram de fazer um curso de informática. E sentem-se que meio que perdidos, né? Então, é uma chance deles estarem se incluindo também, se comunicando com os filhos ou netos, e até para não estarem alheios a esse mundo, né, que nós estamos vivendo. Então, é um curso muito importante. O curso acontece em cada semestre, e nós sempre temos lista de espera de pais para o próximo ano. Então, é bem interessante e importante. Então, aí também, utilizando o lixo eletrônico que a gente recebe, a gente faz esse curso de montagem e manutenção de computadores. Pode passar, por favor. Que, então, os jovens aprendem a dar conserto as máquinas, a montar máquinas, né? E essas máquinas, elas, depois de montadas, através da parceria que nós temos com o Ministério Público Estadual, a gente faz uma doação dessas máquinas para instituições, assim como o Cerebro Sonar também faz, escolas, creches, órgãos públicos que não possuem computadores ou não têm telecentro. Então, é feita uma entrega, né, para as pessoas, e para que as máquinas não cheguem ao seu destino final. Às vezes a máquina está com bastante uso, riscada, suja, é feita uma pintura, né, na máquina, para que aquele jovem, aquela criança que recebe, a máquina chega lá, digamos, dá um aspecto mais bonito, um aspecto de novo, assim. Então, é importante esse processo, pode passar, que tá, o processo porque é o seguinte, ó, o fruto do que os jovens estão construindo, né, na oficina, ele contribui para que o jovem se eduque. Claro que o educador também entra nesse processo, mas o fruto disso contribui para que outras pessoas também possam ter acesso, né, ou possam estar se incluindo digitalmente ou socialmente. Então, um processo bem importante esse. E os jovens ficam muito felizes, se sentem né, importantes por eles estarem montando as máquinas, depois estar indo lá na escola, no centro, ou em qualquer outro lugar, e estar levando fruto daquilo que eles fazem no curso. E também tem uma atividade com a escola, que é a iniciação aos conceitos de robótica livre, e metaciclagem, meta-arte, com turmas dos anos iniciais, que isso é bem importante, porque a gente já vai despertando nesses jovens a importância do cuidado com o lixo eletrônico, o que você pode trabalhar com o lixo eletrônico, que o lixo, que isso que é considerado lixo eletrônico pode ser muito útil para que a gente possa estar construindo alguma coisa. E até para essa cultura, né, de que a gente tem algo hoje, já tem que estar descartando, e essa questão da conscientização, que nós temos que dar um destino correto ao lixo eletrônico que todos nós, de certa forma, estamos aí, estamos usando, né? Então, é um projeto muito importante. Pode passar, por favor. E, bom, também tem a robótica livre, pode passar, por favor, que é onde, digamos, é construído alguns, tem as oficinas, e o fruto dessas oficinas são alguns uns projetos. O jovem, além de, digamos, ele aprende, né, alguma coisa na teoria, mas a teoria é bastante alicerçada na prática. Ele tem que, no final do curso, ou no decorrer do curso, ir pensando como que ele vai aplicar aquele conhecimento que ele está construindo junto com os outros. Então, é importante. E o fruto disso são os artefatos, que tem algumas imagens aí, e também vocês podem estar vendo no stand da rede ali, alguns artefatos que são produzidos pelos jovens. Né? É a mesma coisa. O lixo eletrônico se transforma em ferramenta de ensino, né? E depois a gente pode estar também mostrando o que é feito com isso. Outra coisa que a gente pode estar trabalhando com o lixo eletrônico é a questão da meta-arte, que é fazer arte, realmente isso, fazer arte, com obras de arte, com aquilo que é considerado lixo. Também no stand tem mais coisa ali. É uma forma de estar, digamos, também sensibilizando as pessoas, que aquela placa, aquele HD, ou qualquer outro componente, aquele teclado velho, aquele disquete antigo, ele pode ser transformado em arte. E a gente vai ver que no stand tem algumas coisas, como tem coisas legais, bonitas, né, e os jovens também fazem essas oficinas, isso é bem importante. Pode passar, por favor. Essa, já falei, pode passando, a parceria então com o Ministério Público, é isso aí, a gente recebe as máquinas caça-níqueis, que são apreendidas, e desmancha ela, tira as partes né, que a gente vai utilizar nas nossas oficinas.
O projeto Alquimia também ocorre aqui em Porto Alegre, né? Da mesma forma, com as máquinas apreendidas pelo Ministério Público, a gente transforma em computadores e artefatos robóticos.
Nós, então, temos dois grandes... temos, então, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos é um dos projetos que nós temos, que tem todos aqueles ali, as oficinas, e o cursos livres, então, que é de informática básica para adultos, né? O objetivo hoje é garantir a inclusão social por meio da formação humana e técnica em tecnologias digitais de adolescentes, jovens e idosos, sobretudo em situação de vulnerabilidade social. Tá? Um pouco da metodologia, né? Construção do conhecimento, saber coletivo, almeja-se que os educandos aprendam a conhecer, aprendam a fazer, aprendam a viver com os outros e aprendam a ser. Pode passar alguns instrumentos somente. A gente também, junto com a rede, junto com o pessoal do SESMAR, dos outros polos, a gente é bastante solicitados a participar de eventos, né? E a gente tem ido, desde 2007, em vários eventos, levando um pouco daquilo que é feito no centro, ou nos centros, ou nos polos da rede Marista. Então, a gente, é gratificante para nós ir nos eventos, levar um pouco daquele conhecimento ou partilhar aquilo que a gente está construindo. E a gente aprende muito nesses eventos, porque outras pessoas e outros locais e outros centros compartilham aquilo que eles estão, que estão construindo nos seus centros também. Então, a gente vai com um projeto que pensa que está pronto, encontra alguém que dá uma contribuição e o projeto acaba sendo melhorado. Então, alguns eventos.
É muito rico isso para os alunos também, não só para nós, né? É muito bom a gente pegar um aluno e esse aluno poder mostrar a sua criação para outras pessoas. Ele se sente muito gratificante. Tá? Ali era o evento do Rio Mais 20, que a gente participou no ano passado com o CESMAR e o CEMID.
CENID, né, que foi em Passo Fundo. Pode passar, por favor. O FISL, que nós já participamos de outros anos. FEISMA, que é uma feira que acontece lá em Santa Maria. Desafio de Robôs da Rede Marista. LatinoAir, Conferência Latino-Americana do Software Livre. Campus Party. E eu acho que isso, a gente encerra, digamos lá, da atividade do Centro Marista de Inclusão Digital, esse aspecto aí da transformação de vidas através da inclusão digital. Isso que a gente acredita. Como eu falei no início, o objetivo não é montar máquinas ou recondicionar máquinas, digamos, o objetivo, o foco maior. Claro que tu contribui para a formação, contribui para a formação do conhecimento, contribui para recolhimento do lixo eletrônico, para conscientização, mas o foco maior é a transformação de vidas, é formar pessoas. Isso é que é o mais importante. E a gente acredita que esse é o caminho, e é esse o foco que nós temos que estar trabalhando, no aspecto da formação das pessoas, né, que são jovens, né, como já foi dito aqui, que com uma oportunidade, né, podem fazer coisas também estar no, junto, educando e construindo coisas importantes.
O Felipe aqui.
Então, ele estava falando dessa questão de oportunidade, né? Eu fui, então, da primeira turma que teve no CEMID, eu participei, né? E hoje eu estou atuando lá como instrutor, né? Já faz... Quantos anos eu estou lá, Alger, como...
2007.
Desde 2007, então, né? E é isso. Por exemplo, vocês têm vindo aí no projeto que tem pessoas que estão usando Arduino agora, né? Estão entrando na faculdade conhecendo Arduino. Lá... Eu tenho um aluno com 13 anos que ele já está fazendo carrinho com Arduino, né? E essa tendência é esses alunos de séries iniciais futuramente estar lá com o seu kit de Arduino, fazendo o seu robozinho, desenvolvendo, aumentando a sua lógica intelectual, né? E assim absorvendo muito, muito melhor um conhecimento. Por exemplo, dá para notar também que a questão da matemática na escola, porque a gente atua de escola e instituição, né? O rendimento dos alunos, tipo, a visão é multiplicada, sabe? Eles conseguem compreender as coisas muito mais fácil. Então, como prova viva, estou aqui presente hoje, né? Poderia estar lá pela rua, que é uma tendência de toda a periferia, né? E hoje eu estou aqui, então, na palestra, né, do FISL. Então, eu acho que já é um grande mérito ter chegado aqui.
Obrigado. Eu esqueci de uma coisa que é importante, pode ser que, né? É o aspecto seguinte, ó, que, digamos, nós, o centro fica ao lado de uma escola. E como a gente tem dificuldade de trabalhar, nós, que somos da educação, né, eu sou da área da filosofia, mas como a gente tem receio de trabalhar com as tecnologias, como nós, os educadores, da herança parda, eu com os cabelos um pouco mais brancos, temos essa dificuldade, não só a dificuldade de trabalhar, mas temos receio. E isso é uma dificuldade. Nós temos que romper esse medo, esse receio, porque todos os jovens das escolas, todo jovem está inserido nesse meio. Todo jovem está, né, desfrutando de todas essas ferramentas novas que tem aí. E às vezes as aulas não são atraentes, o pessoal acha cansativo. E como nós estamos aproveitando desses centros, é a nossa perspectiva na escola também, ter uma escola com 800 alunos, e como está contribuindo para que eles possam vir até o centro e fazer uma parceria com os educadores, de que a gente possa estar desmistificando esse aspecto, né, de estar contribuindo também. Não se tem receita pronta, mas se a gente tem esse desejo de tentar desmistificar e fazer com que se utilize mais essas ferramentas que são importantes para a educação nos dias de hoje.
Só complementar, no Centro Social Marista de Porto Alegre, nós tivemos o projeto Redes Livres, para que a gente falou brevemente. Esse projeto ele engloba levar acesso Wi-Fi a toda a comunidade, né? Primeiramente querendo abranger os alunos que não tinham acesso à internet, poder agora acessar o conteúdo didático dos servidores que estavam no SESMAR. Então a gente montou um servidor, temos aqui o Marcos e o Matheus, que montaram o servidor junto com o Juliano, eu ajudei também, e manter um servidor Moodle, manter um servidor Apache, importamos a Wikipédia também para dentro do SESMAR, fizemos o mirror das distribuições do Ubuntu e do Debian, tudo para dentro do SESMAR, e os alunos que tinham acesso a essa rede Wi-Fi poderiam ter total acesso à rede livre, no caso, né? Eles teriam acesso a pacotes da distribuição Ubuntu e Debian, teriam acesso a todo o conteúdo da Wikipédia, que era importado de mês em mês, teriam acesso a todo o conteúdo que os educadores postassem no Moodle. Esse projeto acabou tendo um pouco de falta de manutenção, mas ele está sendo reavivado agora. Mas a grande coisa que fica desse projeto, que a gente conseguiu usar, a gente usou só software livre, né, porque a instituição não teria dinheiro para bancar servidores, né, e as pessoas, os alunos que foram agentes nesse processo, hoje eles conseguem entender toda a lógica de um serviço, conseguem entender como se monta um servidor e praticamente se profissionalizaram nessa área. Então, através do software livre, a gente consegue capacitar os nossos jovens. E acredito que se fosse diferente, o nosso caminho seria muito mais estreito e sem caminhos para ir. Só para complementar e agradecer à comunidade Software Livre também por nos propiciar isso.
A maior parte daqueles jovens que foram voluntários no projeto...
Todos tiveram chance, Felipe.
O Rafael já era profissionalizado, eu também, nesse projeto. Mas tinham muitos jovens que, como o Juliano, o Marcos, o Matheus, que o Rafael citou.
O Jean também está lá.
Enfim, mas quase todos, ou todos, né, todos, estão hoje conosco lá e são educadores. São educadores do Centro Social ou estão colocados em outras empresas também encaminhado pelo Centro Social. Bom, mas aqui, então, termina a nossa explanação sobre os nossos... como a gente utiliza o software livre nos centros sociais de tecnologia. E está aberto para perguntas. Nós temos, acho que, mais 5 minutos, é isso? Então, sintam-se à vontade. E já vou deixar aqui também o seguinte. Nós estamos com 3 ou 4 espaços. Temos ali o stand marista, temos o espaço da robótica, o espaço de mostra e a sala de educação. A gente está concentrado por aqueles espaços. Então, se quiserem falar conosco e saber exatamente sobre configurações, como utilizou, o que fazer, a gente pode responder lá.
Ver os artefatos criados também.
Eu tenho uma... Na verdade, é um elogio para vocês. Eu trabalho na Semi Cruzeiro, que é da ACM mesmo ali, só que nós temos uma inclusão social ali na Vila Cruzeiro. Né? Sou educador de informática lá. Já era deslumbrado com o SESMAR, e agora eu fico mais ainda, né, com o projeto de vocês. E eu tenho uma dúvida assim, ó, nós temos muita dificuldade né, de fazer a inclusão digital com a comunidade lá, porque eles têm uma fixação pelas redes sociais. Isso aconteceu dentro do SESMAR ou não?
Fixação das redes sociais, tu diz dificuldade de dar uma oficina porque eles ficam constantemente... Bom, isso para nós também é um desafio. Tá? A gente bate nessa tecla a cada pouco, é motivo de reunião, é motivo... O Rafael é o nosso... configura toda a rede, o firewall e os serviços de web lá, então... Com frequência a gente tem que bloqueia, não bloqueia, orienta, o que que faz, como funciona e tal. Então a gente já fez vários movimentos, entendeu? Desde tentar bloquear por uma semana, até deixar tudo aberto e o educador é que orienta em sala. Hoje a gente tem uma situação onde cada educador na sua sala de aula orienta. Se tem uma turma que não consegue produzir de maneira alguma por causa do uso abusivo, ou exagerado, ou, enfim, das redes sociais, ou do que seja, porque jogos em flash também são, são um problema na sala de aula. Às vezes a gente não... Então, o nosso primeiro movimento é tentar que, de uma forma pedagógica, educativa, fazer com que esse jovem entenda a importância de valorizar o conteúdo passado em aula. Não havendo solução, se é um problema generalizado de uma turma inteira, aí a gente já parte mais para um bloqueio de algum site, ou enfim. Mas é por turma, não... No centro social é tudo liberado, a internet é aberta, tá? Tem acesso a tudo. Se o caso é em um único educando, a gente trata com ele. Se é uma turma, aí às vezes tem que ser mais...
A gente tem que ter cuidado também para bloquear geral, porque na verdade a gente está fazendo inclusão digital desse jovem. Esse jovem, então, ele não tem acesso na casa dele. Se eu chego lá e bloqueio geral, então eu estou bloqueando ele da tecnologia também. Então tem que cuidar para ver. A gente sempre faz aquela pergunta, quem é que tem computador em casa? Daí todo... Se tu perguntar quem não tem computador, o cara não vai levantar a mão porque ele fica com vergonha de dizer que não tem. Então tu pergunta, quem tem computador em casa? Daí eles levantam a mão, fica dois ou três com a mão abaixada. Daí tu pergunta, todos têm internet? Todos têm internet, um ou dois que não tem. Daí para aqueles dois tu até fecha o olho, porque tu sabe que aquele espaço também é dele fazer a inclusão.
Que é o único momento, às vezes, que ele tem de acessar o...
Mas às vezes eles
social.
Fazem sem vergonha também, não vamos tirar tudo...
A gente procura também incluir essa pauta, esse assunto, e trabalhar dentro das redes sociais. Então, a gente trabalha com postagem em blogs, então, cada educando tem lá os seus... A gente usa essa ferramenta. A gente estimula que algum trabalho seja postado também no Facebook. Nós produzimos vídeos em sala de aula deles explicando a matéria, o conteúdo, então eles dão mini aula e a gente posta no YouTube. É uma forma da gente usar essas ferramentas com propósito de aula, mas acho que o Algir pode falar para nós um pouco como é que trabalha lá em Santa Maria esse assunto.
Eu acho que é importante que essas mídias devem ser, digamos, o pessoal tem acesso, eles devem ter fazer acesso. Só que acho que, mesmo que for pensar a escola, ó, como que era a escola, digamos, há 20 ou 30 anos atrás, ela tinha regras, tinha normas também. Nós, educadores, temos que tentar trabalhar com essas dificuldades de hoje. Certamente, no passado, tinha outras dificuldades. A falta de atenção, sei lá. Mas agora, como que eu posso trabalhar com isso hoje? É uma ferramenta importante. Mas tem que haver um acordo, uma conversa com os jovens. Nós não temos muita dificuldade com isso. Há momentos dentro da disciplina que o professor deixa um espaço para o pessoal fazer realmente o acesso, que eles realmente vão se incluir socialmente. Agora, outros momentos que é trabalhado conteúdos, é pedido que não se acessa e às vezes tem que ser mais firme, tem que ser mais... Como é que se fala da... Tem que ser... Nós, educadores, não podemos, digamos, ficar deslumbrados também e dizer o que eu vou fazer. Não, olha, a regra é sim... Assim como você, digamos, está, como em qualquer outro lugar, tem normas, tem regras, até porque a escola é, digamos, uma representação de como se vive na sociedade. A sociedade tem leis, tem normas, tem regras, e nós temos que cumpri-las. Na escola, no curso, é a mesma coisa. Acho que tem que ser a nossa experiência é um pouco firme, a gente, digamos, libera que acesse, mas no momento de aula, não que não deixa, não, mas de aula não é o momento de acessar. Então, acho que ser bem, bem firme, assim.
Boa tarde, meu nome é Alan. E como é que eu faço para ver essa, para escutar essa rádio Psiconecto? Tem como acessar fora?
Então, no caso, se alguém quiser acessar a rádio Conexão Livre agora, é só digitar www.radioconexãolivre.org. Aí tu vai ficar por dentro dos programas e lá vai ter outros mais, né? Esse é o link.
O link está no outro slide ali. Tá no outro, tem uma outra apresentação aberta ali. Troca a apresentação.
Eu acho que a gente esgotou o tempo já, né? Então, esgotamos o tempo. Beleza. Bom, pessoal, então fica o convite para conversar conosco, querendo outros links, links da rádio, dos nossos blogs, dos nossos serviços, do nosso Facebook, enfim. E fica o convite também para quem quiser visitar os nossos centros sociais e interagir conosco. Tá conversando conosco e marcando uma visita para ir até lá, a gente também pode conversar mais nos nossos espaços. Obrigado a todos.